petição português para todos não reúne consenso nos partidos parlamentares. Os mais pequenos apoiam, mas PS e PSD têm dúvidas. Na Venezuela está em risco o ensino de português em Clarins, onde há 800 alunos. A pandemia agravou as dificuldades. Nem sim nem não, por enquanto. Continua em aberto a posição do PS e do PSD sobre a petição português para todos. Pedro Rupio, primeiro subscritor e conselheiro das comunidades, foi ouvido ontem na Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros. Sabe que o conta, mas só por parte dos pequenos partidos.
Com os partidos com menos deputados na Assembleia da República, há uma clara convergência com os quatro pontos que apresentamos na petição. Relativamente a uns dois grandes partidos, digamos assim, PS e PSD, não nos disseram que não, mas também não houve uma concordância clara com aquilo que é defendido na petição, nomeadamente com a questão da revogação da propina. Talvez aí o PSD tenha sido um pouco mais ambicioso, no sentido que nos comunicou que não era contra se avançasse com a revogação da propina, desde que houvesse condições orçamentárias para tal, que é também um pouco a argumentação apresentada pelo Partido Socialista. Por isso estamos aqui numa zona cinzenta em que, em relação à propina, não sabemos se poderemos contar com o apoio do PS e do PSD.
A petição defende o fim da propina no ensino de português no estrangeiro, pede também a distinção do ensino de português como língua materna destinado a lusodescendentes ou do português como língua estrangeira. A falta de clarificação do PS e do PSD acontece em relação a várias questões, explica Pedro Rupio.
No que diz respeito à diferenciação das políticas de língua em função do público-alvo, relativamente à transferência da tutela do EPE para filhos de imigrantes do MNE para o Ministério da Educação, os partidos com menor representação parlamentar concordam com os argumentos apresentados. Relativamente a um PS e a um PSD, não houve uma concordância tão clara.
Esperar para ver, diz Pedro Rupio, a petição português para todos vai a debate em plenário na Assembleia da República. Para já, todos os partidos dizem sim ao alargamento aos países fora da Europa da rede EPE, Ensino de Português no Estrangeiro.
Uma concordância de todos que o ensino de português para filhos de imigrantes deveria ter uma rede oficial para os portugueses que também vivem fora da Europa. Isso é um sinal positivo. Nem sempre era muito claro a posição das senhoras e dos senhores deputados, mas é verdade que houve uma abertura para tal e espera-se que, de facto, que os nossos compatriotas na América do Norte, na América do Sul, na Oceânia, entre outros, que também tenham acesso a essa rede oficial do EPE, com professores contratados para tal.
Declarações à jornalista Paula Machado, de Pedro Rupio, primeiro subscritor da petição Português para Todos. Vai a debate em plenário no Parlamento, mas ainda não se sabe quando. A Venezuela é um dos países que não faz parte da rede de ensino de português no estrangeiro, ou seja, não conta com professores enviados e pagos pelo governo de Lisboa. E são cerca de 4 mil os alunos que aprendem a língua portuguesa no país. Jani Augusto Moreira, professor, lança um apelo a Lisboa. Apoio para os docentes de português na Venezuela. Recebem 4 euros por mês.
Seria ideal que viessem professores diretamente de Portugal, instituídos pelo Camões, para fornecer a nossa língua materna e a nossa língua de herança. Mas, como sabem, nem todos os profissionais da educação, nesta circunstância, viriam para a Venezuela. Não temos condições mínimas de qualidade de vida. O que eu pediria mais que isso é que o Estado português, que continuasse a apoiar os que ainda estamos cá, que desse um contributo económico a esses professores que estão a ganhar em média 4 euros ao mês para dar português e que estamos a fazê-lo por amor à camisola, como dizemos em bom português. Porque, como sabem, não há um professor no mundo que possa viver com 4 euros ao mês. E nós aqui estamos a batalhar todos os dias para divulgar a nossa língua e a nossa cultura com um ordenado nessa média. Dá para comprar um pacote de farinha e mais ou menos uma média de meio quilo de queijo. E como sabe, ninguém pode subsistir 30 dias do mês com isso.
Um salário miserável para os professores de português na Venezuela. Desde que a pandemia começou, as aulas tornaram-se mais complicadas com o ensino à distância. Na cidade de Clarins, está em risco o ensino de português a 800 crianças, conta o professor Jani Augusto Moreira.
O maior projeto de língua portuguesa na Venezuela, que é Clarines, a cidade de Clarines, onde temos à volta de 800 crianças, 80% originários da Venezuela, que estão a estudar a nossa língua e a nossa cultura. Mas aí está, temos limitações da NET, dos professores, que somos poucos, e portanto esse grande projeto que está inserido no currículo venezuelano, que foi uma mais-valia para nós como comunidade, está em risco por esta situação que mantemos, que não temos com que pagar os professores e não temos realmente o sistema de internet adequado para continuar a dar à distância as nossas aulas.
Dificuldades agravadas com a imposição do ensino à distância. Jani Augusto Moreira é professor de português na Venezuela e também presidente da Federação Americana de Luso-Descendentes. Portugal está fora da lista vermelha do Reino Unido em relação à Covid-19, mas não há voos diretos porque estão suspensos pelo governo português. Quem viajar a partir de agora e de Portugal para território britânico já não terá de cumprir um período de quarentena. Só que o governo português mantém suspensas até ao final deste mês as ligações aéreas ao Reino Unido, com exceção para voos de repatriamento ou de natureza humanitária. Por isso, jornalista Mário Antunes, pouco muda.
Ainda não é o descolar para a normalização das viagens entre o Reino Unido e Portugal, e muito menos para fazer turismo. Mas a retirada de Portugal da lista vermelha, para a qual o governo inglês atirou o nosso país em janeiro, permite pelo menos aqueles a quem for autorizado viajar não ter que cumprir quarentena em hotel junto a um aeroporto com custo mínimo de quase 2 mil euros. Portugal era até agora o único país europeu nesta lista, maioritariamente composta por países sul-americanos e africanos. A partir de hoje, se for britânico, irlandês ou português com direito de residência no Reino Unido, está dispensado da quarentena em hotel. Tem que fazer testes à Covid e isolamento em casa. A questão é que o Reino Unido continua na lista vermelha de Portugal. E não há voos até pelo menos 31 de março, a não ser excepcionais de repatriamento. Uma busca pelas diferentes companhias aéreas mostra que pelo menos até à última semana de abril não há qualquer voo, por exemplo, entre Faro e o Reino Unido. British Airways, EasyJet, Ryanair indicam essa disponibilidade, mas só para fins de abril. Até porque, por agora, as viagens não essenciais de britânicos estão proibidas até 17 de maio. Por cá, a TAP já aceita reservas para voos a ligar Lisboa e Londres a partir de 2 de abril. Mas isto se Portugal levantar restrições. Por enquanto, a solução para viajar entre os dois países passa por encontrar voos com escala num qualquer aeroporto europeu.
O governo português mantém a suspensão de voos para o Reino Unido, apesar de Londres ter retirado Portugal da lista vermelha devido à redução do risco de contágio por Covid-19. Há um nome português na banda sonora de um filme indicada para Oscar de melhor música original nos prémios de Hollywood. O filme Minari, de Lee Isaac Chung, está nomeado para 6 categorias, incluindo melhor banda sonora original. A instrumentista Virgínia Figueiredo, radicada nos Estados Unidos, participa na música com o seu clarinete, jornalista Virgílio Luís Silva.
A viver em Los Angeles, Virgínia Figueiredo é professora de música em várias universidades, tem um projeto de música tradicional com um colega pianista e de vez em quando é chamada a dar cor à música de filmes com o seu clarinete. A música de Minari, de Lee Isaac Chung, foi gravada há 2 anos e Virgínia Figueiredo recorda o compositor Emil Mosseri.
A música já foi feita mais ou menos 2 anos atrás e na altura que nós fomos gravar para ele, ele tinha acabado de chegar aqui de Nova York há pouco tempo, estava ainda a tentar conhecer a área, essa coisa toda, de um compositor jovem, mas a música dele é muitíssimo boa, muitíssimo bonita e, quer dizer, obviamente que ter um reconhecimento destes é uma coisa que muda a vida, não é? Muda a vida de um compositor.
A recente nomeação do filme aos Prémios Maiores do Cinema trouxe-lhe a alegria de ver o trabalho onde participou reconhecido.
É uma sensação de orgulho de fazer parte de algo que é importante, que faz a conexão com tanta gente, porque no fundo nós quando tocamos qualquer coisa, a música está sempre a tentar descrever uma história, não é? No fundo a música é a história. E saber que essa história conectou com várias pessoas e que houve várias pessoas que apreciam aquilo que nós fizemos, a nossa contribuição que nós fazemos para um filme, é sempre um motivo de orgulho e de alegria.
Agora é esperar pela noite dos Oscars e contabilizar as estatuetas douradas que Minari, um dos filmes sensação deste ano, vai conseguir ganhar.
Virgínia Figueiredo, intérprete de clarinete, uma portuguesa num filme nomeado para os Oscars de Hollywood.